começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Urra! Pra você, vem comigo, 5 horas e 3 minutos e meio, está começando pra você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a rede nacional de rádio, falando do futebol, jornalismo e ação, pra você muito mais, o Nacional na Copa e os comentários sempre abalizados hoje do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida na minha apresentação nessa terça-feira, dia 8 de agosto de 2017, com a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte Otávio Prévio de Magrão. Olha aí, o No Mundo da Bola pra você. Vem comigo, 5 horas e 5 minutos, você participando também comigo aqui pela nosso WhatsApp, né? O WhatsApp está à sua disposição, 997849503, 997849503, sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. É só mandar que a gente lê aqui e a sua mensagem será muito bem-vinda. Para fora do Rio, é só colocar o 21 997849503. Telefones à sua disposição pela Nacional Rio e Nacional Brasília. E o nosso e-mail esportes.radios@bbc.com.br. Lembrando para você que a pergunta de hoje é o seguinte: um técnico estrangeiro vai resolver o problema do Flamengo? E quais serão as equipes brasileiras que estarão passando na Libertadores América e também na Copa Sul-Americana nesse meio de semana? Participe conosco, venha conosco no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 5 horas e 1.
Campeonato Brasileiro Série B.
O primeiro turno da Série B terminou nessa segunda-feira com a vitória do Vila Nova, do Centro-Oeste Brasileiro, sobre o Londrina, lá no Paraná. Bruno Mendes, o de peso, vem com as informações pra gente.
Amigos do programa No Mundo da Bola, vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesta segunda-feira, um jogo encerrou a 19ª rodada. O Vila Nova foi até o Estádio do Café em Londrina e bateu o time da casa por 1-0, gol do Alípio. Gol aí que deu um novo alento ao Vila Nova dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. Já pelo lado do Londrina, o técnico Cláudio Tencati analisa o primeiro turno da equipe no campeonato.
Primeiro turno bom, trabalhamos sempre no alto da tabela. Uma dó essa campanha em casa, nós sabemos que nós estamos devendo com relação, porque o que nós fizemos fora, aliado a melhores resultados aqui dentro de casa, hoje nós estamos brigando pela liderança, estava na zona de classificação, então nós reconhecemos isso, eu reconheço isso, como equipe reconhece isso, mas no geral a equipe sempre de adversidades conseguiu reagir, demonstrou reação e por mais dificuldades que a gente teve num turno com lesões de jogadores, ausência de jogadores, né, não é ficar dando desculpa, mas é fato, de um jogo a outro sempre tem que estar, mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali.
Lembrando a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o América Mineiro é o primeiro com 36 pontos, em segundo o Inter 33, o Vila chegou à terceira colocação com 32, fechando o G4, o Ceará com 31 pontos. Nesta terça-feira, dois jogos abrem a 20ª rodada da competição. Às 7h15 da noite, no estádio do Arruda, em Recife, jogam Santa Cruz e Criciúma. E às 21h30 da noite, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, a bola rola para Luverdense e Juventude.
Valeu, conosco também o comentarista de classe, Jorge Vambuco, direto de Brasília. Jorge Ramos e Jorge Vambuco, é a dupla de Jorges, né? Que beleza. 5 horas e 8 minutos, vem aí a opinião.
Jorge Ramos.
Não deixa dúvida e não pode deixar dúvida nessa Série B do Campeonato Brasileiro, né? Meu querido Jorge Ramos, que tivemos ontem o Vila Nova surpreendendo Londrina em pleno estádio do Café, né? Em pleno estádio do Café, havia uma expectativa do Londrina conseguir uma vitória. O Vila Nova voltou aos quatro primeiros colocados, deixou Londrina um pouco mais lá para baixo, né? Deixou um pouquinho lá para baixo na sétima, na décima posição, em função dessa derrota. E tem, logicamente, esse compromisso importantíssimo aqui nessa rodada, que será sábado. Internacional e Londrina. Mas começamos com Santa Cruz e Criciúma, Luverdense e Juventude. Lembrando que o Juventude é o quinto colocado. A Luverdense está lá embaixo, na 18ª posição. Temos ainda o Criciúma na posição exata da 12ª posição. E o Santa Cruz, a equipe da Cobra Coral, Santa Cruz, está lá na boca da garrafa, na 16ª posição, à beira do abismo lá do Z4. Mas, de qualquer maneira, é a primeira, 20ª rodada, a primeira rodada do retorno. Começa o retorno, primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Jorge Ramos, e aí?
Bom, boa tarde a, você, Carlos Borges, boa tarde a todos. Pois é, a gente tem uma Série B, né, que tá muito disputada, né, e temos essas partidas que foram realizadas, mas o que se nota essencialmente na Série B é essa ascensão do Internacional. Né, o Internacional que já está ali na segunda colocação, com 33 pontos, né, e tira aquela impressão que vinha acontecendo, justamente com a possibilidade dele não entrar na zona de classificação, não retornar. Então o Internacional dá uma resposta no final desse primeiro turno e já ocupando essa segunda colocação. E ali o América Mineiro, que é uma equipe que é um vai e vem, né? Ela passa um tempo na zona, na Série B, depois retorna à Série A.
Ela deu uma disparada boa esse ano. Agora ficou com 3 pontos apenas de diferença e de 4 para o Vila Nova e de 5 para o Ceará, que é o quarto colocado. Mas deu uma disparada boa o América Mineiro. Não tão quanto o Corinthians na Série A, mas deu uma disparada boa. Mas acabou o turno bem colado ali com os 4 primeiros colocados. 36, 33, 32 e 31.
É, exatamente. E Vila Nova, que é uma outra equipe também, que tem esse ioiô, não é? O Ceará um tempo não figura entre os candidatos ali à Série A. Ele pode até ser um candidato, né? Mas ele não consegue traduzir o que já teve, a força que teve em outros momentos. Juventude e o Guarani, que é uma equipe que vem gradativamente, está ocupando a 6ª colocação, que é uma equipe que foi campeã da Série A, há muitos anos, mas já frequentou. Inclusive foi uma equipe que revelou grandes jogadores de futebol. E agora está nesse cenário de Série C.
Inclusive já tiveram no G4 Juventude, Guarani, o próprio CRB também, o 5º, 6º e 7º colocado, já tiveram lá em cima. Quem tomou o lugar deles foi o Internacional, o Vila Nova e o Ceará.
Pois é, a gente então relembra, né, justamente essa situação do Londrina, do Guarani, que é justamente essa possibilidade de chegar novamente à Série A.
Valeu, Jorge Vomburgo, nosso comentarista de classe. Olha aqui, o América Mineiro, acho que pega uma galinha morta, né? Porque pega o Náutico em casa, na Independência. O Náutico é a pior campanha dele, 14 pontos, e tem a presença do Internacional enfrentando o Londrina. O adversário do Internacional é muito mais difícil, mesmo sendo em Porto Alegre. E o Figueirense tem um novo técnico, Milton Cruz, aquele mesmo que foi de São Paulo, auxiliar no São Paulo lá. Ele agora é o técnico do Figueirense, para ver se conserta a situação do Figueirense na 17ª posição, com 20 pontos na zona de rebaixamento. E aí, Jorge Vomburg, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Borges, Jorge Ramos, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. A situação do Figueirense está cada vez mais difícil. O time não consegue reagir no campeonato e agora vamos ver se com essa troca de técnico, o Milton Cruz entrando, se ele dá um gás nesse início de segundo turno. É um momento apropriado, né, para a troca de técnico, porque agora ele tem aí 18 rodadas, se chegar até o fim, 19 rodadas, se chegar até o fim do campeonato, para tirar o time da zona do rebaixamento. Mas está difícil. Agora, quanto ao Internacional, é favoritíssimo nessa partida contra o Londrina, né? O Internacional realmente parece ter engrenado de vez, assumiu a segunda posição e deverá, eu acredito, vencer o Londrina nesse jogo. Joga em casa, o time está bem melhor. E em relação ao jogo entre América Mineiro e Náutico, aí é favoritismo do América, né? Uma vitória do Náutico seria uma grande surpresa, porque o Náutico não vem bem e está lá na zona do rebaixamento.
Agora, de qualquer maneira, Jorge, é uma situação realmente que está diferente em relação ao campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro, porque a distância do Corinthians é muito grande em relação ao segundo colocado. Mas aqui, até o Juventude tem 31 pontos, igual o Ceará, que está na quarta posição. E logo depois vem três equipes com 28 pontos, Guarani, CRB e Boa Esporte.
É, se você
e
imaginar...
o Milton Cruz agora, no comando Figueirense, vai dar... O Milton Cruz vai dar resultado lá no Orlando Scarpelli?
É, isso eu não sei, né? Geralmente, quando um treinador chega, há uma movimentação diferente de jogadores, todos querem mostrar serviço. E aí vem aquela primeira apresentação, geralmente é uma apresentação mais convincente, aí depois tem que se ver o que acontece, como é que ele vai lidar com os jogadores, não é, com o relacionamento dele.
Teve até a torcida invadindo.
Não, teve problemas sérios, né?
No estádio Orlando Scarpelli.
É, virou, todo dia tem essa situação, se não é na Série A, na Série B, na Série C, é um problema. Né? Agora, a distância é bem diferente da Série A, né? A gente tem aí, como você falou, até o quinto colocado, a diferença é de 5 pontos. Do primeiro colocado da Série A para o segundo colocado, a diferença é de 8 pontos, não é isso?
O Corinthians tem 47 e o Flamengo tem 29.
O
Flamengo quinto.
Ah, o quinto. Ah, sim,
o Flamengo é o quinto.
Eu tô falando em relação ao segundo.
Ah, né? O segundo é pequeno.
Que é maior do que a diferença do primeiro para o quinto colocado na Série B.
Aqui são 5 pontos, né? 5 pontos apenas. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é de 47 menos 29. São 18 pontos.
É muita coisa, né?
A diferença aqui é 5.
Agora, só para ilustrar, o Cláudio Tencati, que é o técnico do Londrina, ele está no comando desde 2011, desde de abril de 2011. Então é o técnico mais antigo, né, no futebol brasileiro, dirigindo uma equipe há praticamente 6 anos, né? Mais de 6 anos já. 6 anos completos. Isso no futebol brasileiro não existe, né? Ou melhor, não existia, agora existe.
Ontem colocou o Marco Antônio, que é Bodó, é o apelido dele, né? Antigo jornalista de São Paulo. Ele colocou para eu: você pelo menos tem tranquilidade, mesmo perdendo o jogo em casa, você não tem a pressão, fica. Mas aí o Muricy disse: não, mas qualquer tipo de treinador, mesmo que seja da Série B, da Série C, da Série D, perder um jogo, volta para casa e começa a não dormir, a pensar o que ele fez de errado para o time.
Claro, mesmo tendo essa estabilidade, né, que é pouco comum no futebol brasileiro.
Valeu, 5:16.
Olha aí, o timaço nacional!
Tem aí a Supercopa da Europa. E quem traz os detalhes dessa Supercopa em andamento ainda é ele, Patrícia.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Nesse momento, 27 minutos do segundo tempo, Supercopa da Europa sendo disputada na Macedônia. O Real Madrid vai vencendo o Manchester United por 2-1. Marcaram para a equipe merengue o brasileiro Casimiro e o espanhol Isco, com o belga Lukaku descontando para os Red Devils. Jogo rolando, a gente está com 27 minutos. Real Madrid agora no ataque, nada a declarar, porque o Benzema colocou a bola para fora. Quem está perguntando pelo Cristiano Ronaldo? Começou no banco de reservas, porque não disputou, demorou para fazer a pré-temporada pelo Real Madrid. Foi um lance com o Fisco, ameaçou deixar o Real Madrid. Está no banco de reservas e o Real Madrid, por enquanto, vencendo a partida. Borges.
Ô, Jorge, a Macedônia você conhece, né? Nós estávamos falando Macedônia, né? Cada lugar que o pessoal vai disputar.
Vai disputar porque cada vez mais, né, o futebol, ele caminha para o Oriente, né? Porque Oriente e Estados Unidos são justamente os locais onde o futebol, pelo menos o futebol masculino, nos Estados Unidos, o futebol feminino é muito desenvolvido, mas o masculino ainda, né, está em desenvolvimento. E esses locais, essas regiões, atraem muito o torcedor, que tem pouco, né, possibilidade de assistir grandes jogos e novidades. Então, a Macedônia é um desses locais onde há uma atração muito grande, né, pelo futebol, e essa migração de clubes europeus justamente nessas decisões.
Jorge Hamburgo, CR7 sai do Real Madrid, essa confusão de Fisco, essa confusão aí, será que ele é mais um que vai embora da Espanha?
Ele ameaçou sair, mas acabou ficando. Então, até agora, não há nenhuma informação a respeito de que ele vai deixar o Real Madrid. Não apareceu nenhuma proposta, pelo menos ao que se saiba. Então, eu acredito que ele vai ficar mesmo lá na Espanha, apesar de estar muito zangado com o fisco espanhol.
Ele está muito zangado, né? É, Jorge?
Imagina nós.
5:18.
Momento estádio.
Quem traz as notícias do Espaço Olímpicos e Paralímpicos é ele, Wagner Gomes.
O Brasil manteve a sua invencibilidade na Copa América de Basquete Feminino, que está sendo disputada em Buenos Aires. Jogando contra a Colômbia, a seleção feminina jogou mais solta, vencendo por 68 a 47. Letícia Rodrigues foi o grande destaque, com 13 pontos e 17 rebotes. Gilmara Justino foi outro destaque brasileiro, com 11 pontos. Pela Colômbia, Jennifer Munhoz e Tatiana Mosqueira fizeram 13 pontos cada. No outro jogo do Grupo B, as Ilhas Virgens Americanas venceram a Venezuela por 79 a 53. Foi a primeira vitória das Ilhas Virgens na história da Copa América. Yana Tati foi o destaque da partida, com 26 pontos. O Brasil fica de folga hoje.
Vai entrar o Cristiano Ronaldo aí, Luiz Ferreira?
Ah, tá ali, alongando. Ah, tá alongando.
O Bailey foi embora.
Tava amarrando a chuteira. O Bailey foi embora, Borges, mas quem entrou foi o... Se não me engano, foi o Asensio.
Tá trocando todo mundo.
Exatamente, foi o Asensio que entrou, espanhol, é bom jogador. E também entrou no lugar do Isco, o Lucas Vasquez. São dois jogadores.
O Isco fez o segundo gol
do Isco fez o segundo gol. Bom jogador, titular da seleção espanhola. Tanto o Lucas Vasquez como o Asensio também são espanhóis. É uma nova geração de jogadores que a Espanha tá montando aí, Boston. Agora o Manchester United tenta o empate através do belga Fellaini, que é grandão. O cabelo parece Davi Luiz longe.
A Chapecoense joga quando lá? Aquele... O torneio lá,
Copa Suruga Bank, se não me engano, é amanhã, Borges. Amanhã já, se não me engano, eu vou confirmar essa semana. Informação. Essa semana.
Eles estão por lá, né? Tá certo, então. Pontou aqui, final nessa primeira parte, tá? Daqui a pouco a gente volta. Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio. Controle geral do Vinícius Sampaio. O No Mundo da Bola para você, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. 5h20.
No Mundo da Bola.
A Deuson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã.
O idoso tem direito a atendimento preferencial no SUS. A distribuição de remédios aos idosos, principalmente os de uso continuado, a exemplo da hipertensão e diabetes, devem ser gratuita. O Ministério da Saúde garante aos idosos vacinas contra várias enfermidades, como a gripe, hepatite e pneumonia, e todas devem estar disponíveis nos postos de saúde. Direito à saúde. Direito do idoso. Rádio Nacional. Há 80 anos do jeito que você gosta.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Teve um incidente nesse momento na Supercopa da Europa. 5h22, você voltando aqui conosco no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Jogador do Manchester United está sentindo.
É o Fellaini.
Fellaini vai sair. E o Sérgio Ramos, que bateu a cabeça, mas não saiu sangue.
Acidente
o médico, de... mas o médico do Real Madrid, né, Jorge? Pediu para trocar, porque existe uma recomendação para se trocar, né?
Pancada na cabeça. Mesmo que não sangue, pior ainda. Existe uma recomendação para que o jogador saia, né, fique em observação e evite novas cabeçadas. Né? Ele é um jogador de defesa, ele cabeceia muito, né? Então há uma recomendação nesse sentido.
Vamos ver.
O Borges, se eu só corrigir uma informação, você me perguntou da Copa Suruga Bank, ela vai ser disputada no dia 15 de agosto. A Chape, que é campeã da Copa Sul-Americana, enfrenta o Arrowhead Diamonds, que é o campeão da Liga Japonesa de 2016. A partida acontece no dia 15 de agosto. Hoje, a Chapecoense fez um amistoso contra o Lyon, perdeu de virada por 2-1, marcando para a Chape Túlio de Melo. Ainda hoje, a Chape volta para Barcelona.
Tá certo, vai ficando ali para poder fazer essa partida aqui no dia 15, na próxima terça-feira, 5h23.
Nacional Jornalismo.
E o jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. O Ministério Público Federal diz que Cabral recebeu quase 145 milhões de reais em esquema no setor de transportes públicos do Rio de Janeiro. Reportagem é de Lígia Souto.
O Ministério Público Federal ofereceu mais duas novas denúncias contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que já responde a 12 processos na Justiça. As acusações partiram da Operação Ponto Final, que investiga esquema de corrupção no sistema de transporte público do Rio, envolvendo a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros, a Fetranspor. Ao apresentarem as denúncias em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, os procuradores afirmaram que Sérgio Cabral teria recebido quase 145 milhões de reais em propina entre 2010 e 2016. Segundo o procurador regional da República, José Augusto Vagos, o valor retrata a maior propina recebida pelo ex-governador que se conseguiu comprovar até agora. José Augusto Vagos explicou que os fatos vieram à tona a partir de relatos de colaboradores que apresentaram uma contabilidade, segundo ele, incontestável sobre os pagamentos feitos pelas empresas de transportes em troca de benefícios.
Essa denúncia, ela retrata a maior propina até agora que foi repassada ao ex-governador. É maior no sentido de que o que está provado é uma contabilidade incontestável, porque a gente sabe que em outros contratos, principalmente de obras públicas, o que se solicitou daquela regra do jogo de 5% à frente do valor dos contratos, a gente sabe que poderiam haver até propinas maiores do que essa que a gente está imputando hoje. Só que o que a gente está imputando hoje é uma propina que ela está bastante definida, delineada numa contabilidade incontestável.
Além de Cabral, foram denunciadas outras 23 pessoas por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa. Entre os acusados estão o ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, Rogério Onofre, e o presidente da Fetranspor, Lelis Marcos Teixeira. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, Lígia Souto. São 5 horas e 26 minutos. O jornalismo sempre em ação para você. Agora é hora da no Nacional na Copa para você. Vamos lá.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo Uruguai 1930. A primeira Copa do Mundo da história. Presente Jules Rimet, o presidente da FIFA. A final no estádio Centenário em Montevidéu. O dia 30 de julho. O horário da partida, 15 horas e 30 minutos. O primeiro campeão, o Uruguai, o dono da casa. A Celeste Olímpica, que havia vencido os torneios de futebol das Olimpíadas de 1924 e 1930. O Uruguai venceu por 4 a 2. O estádio Centenário, praticamente lotado, eram 68.346 espectadores. E a arbitragem foi do belga John Lavigne. O Uruguai venceu a partida e tornou-se campeão mundial pela primeira vez. Uruguai 4, Argentina 2. A Celeste Olímpica era mais uma vez vitoriosa. Até o próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, 5h28, Nacional na Copa, o Mário Silva sempre trazendo pra gente aí as histórias da Copa do Mundo, já o Maurício Costa com uma bela matéria sobre a Copa do Mundo. Vem aí, Copa do Mundo Rússia 2018, ano que vem, você vai curtir no som da Nacional. 5h28. Vamos ao Grêmio Porto Alegrense, o tricolor gaúcho se preparando para encarar o Godoy Cruz pelas oitavas de final da Libertadores. Bruno Mendes, o de peso traz a notícia.
Vamos destacar o Grêmio de futebol Porto Alegrense que entra em campo pela Taça Libertadores da América nesta quarta-feira às 7h15 da noite. O Grêmio que tem uma vantagem considerável, já que venceu o primeiro jogo do Godoy Cruz na Argentina por 1-0. Portanto, o Grêmio pode até empatar que estará classificado para as quartas de final da Libertadores. Sofrendo com assédio no atacante Luan, o presidente Romildo Bolzan Júnior admite que pode perder o jogador para o futebol europeu.
Vamos dizer assim, proposta concreta o Grêmio só tem uma, que veio por escrito de clube para clube. Ainda existe nesse momento muita movimentação de pessoas que estão trazendo propostas, ou buscam propostas, ou querem saber se o Grêmio tem interesse, querem saber o preço. Efetivamente o Spartak de Moscou fez uma consulta e não oficializou nada, absolutamente nada. Mas existe uma situação que pode vir a ser concretizada como uma proposta oficial. Vamos aguardar para ver se vem alguma coisa nova para essa semana ou na outra semana. O Grêmio sempre coloca na negociação a intenção de ficar com ele até o final do ano, mas o comprador, vindo naquilo que o clube pede, também tem o direito de exigir rapidamente a sua saída. Então vamos aguardar para ver o que vem ainda.
O Grêmio que não deve ter o lateral direito Edilson, com um desconforto muscular. O Léo Moura deve pintar na posição. No mais, o Renato Gaúcho deve contar com o mesmo time titular que o torcedor do Grêmio se acostumou. Paulo Vitor, o Léo Moura, o Pedro Jeromel, o Kahneman e o Cortez, Maicon, Michel, Arthur e o Ramiro na frente, o Pedro Rocha e o Luan.
Esse é o timão do Grêmio Porto Alegrense, 1-0 fora de casa, né? E agora joga dentro de casa essa classificação para Libertadores da América. Hein, Jorge Bambuco, o que você acha?
O Grêmio é favorito para essa partida, jogando dentro de casa, né? E com a vantagem, eu não acredito que o Grêmio vá desperdiçar a chance de faturar e se classificar para a próxima fase, não. Acredito numa vitória do Grêmio. O Grêmio está muito bem, realmente atravessa um excelente momento no Campeonato Brasileiro e, por isso, na minha opinião, ele sairá com a classificação.
E você pode participar conosco, mesa de áudio do nosso Sebastião Luiz Xavier. Ele manda aí o WhatsApp pra gente sempre, é o 99784-9503. 99784-9503. 21 é o código do Rio de Janeiro. O técnico estrangeiro pro Flamengo é uma boa? E também, qual será o time esses times brasileiros que vão conseguir a classificação na Libertadores América e também na Copa Sul-Americana? Sim.
Recebi aqui pelo 21176918, código do Rio de Janeiro 21, telefonema do Ailton de Nova Iguaçu, dizendo: se não for o Rueda, quem será? Exatamente, gente. Só que eu não posso reproduzir.
O Jorginho. 5h31.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Tradicional cumprimento de duas equipes na rede mostra a diferença entre a equipe masculina de vôlei brasileira na altura em relação ao Paraguai. E muito mais do que isso, muito mais do que a altura, há uma grande diferença entre o vôlei dos dois países. Mesmo com a equipe reserva, a seleção brasileira masculina despachou os paraguaios com extrema facilidade na estreia das equipes no Sul-Americano, disputado em Temuco, no Chile. O placar, 3-0, foi construído com parciais de 25-4, 25-14 e 25-10. Na próxima rodada, que é hoje, o Brasil terá pela frente a Venezuela novamente às 22h, 10 horas da noite, horário de Brasília. Os venezuelanos, por sinal, venceram a Colômbia por 3-1. O dia também terá Colômbia e Paraguai às 20h. Esse torneio dá ao campeão uma vaga no Mundial do ano que vem, que será disputado na Itália e na Bulgária.
Continuamos com o Momento Estádio, Luiz Ferreira.
Mundial de Atletismo de Londres, Borges Arcanjo consegue pela primeira vez se classificar para a final de um campeonato mundial. Aí a brasileira alcançou a marca no arremesso de peso de 19 metros e 89 centímetros e se classificou em 11º lugar. Parabéns para a brasileira Geis Arcanjo. Já tem Brasil na pista para a final dos 800 metros. Thiago André está na raia 9. Bom, a gente vai acompanhar.
5h32.
Música.
Clube Atlético Mineiro é mais um clube que entra em campo nessa quarta-feira para encarar o Josh Wiseman pelas oitavas da Libertadores. O goleiro Vitor e o zagueiro Léo Silva foram homenageados hoje na cidade do Galo pela marca de 300 partidas com a camisa do Atlético do Galo. Léo Silva fala nas viradas do passado, né, que o Atlético conseguiu para dar a volta por cima diante da equipe boliviana, já que foi 1-0 Josh Wiseman o primeiro jogo.
Os atletas estão unidos, estão muito fechados, nós estamos cientes da nossa responsabilidade e daquilo que nós temos que fazer, principalmente nesse jogo, porque ele se tornou o jogo do ano. É o único momento que nós vamos ter para dar a volta por cima, para continuar nesse sonho de grande conquista nesse ano. Então nós estamos muito juntos, né, ciente daquilo que nós temos que fazer, e tudo isso vai ser representado amanhã, e a gente vai procurar dar a volta por cima, vai procurar fazer um grande jogo, procurar dar tudo aquilo que nós temos de melhor dentro de campo para conseguir classificação, né, lembrando tudo aquilo que foi feito, jogos nós conseguimos viradas inacreditáveis, e amanhã nós precisamos vencer novamente para classificar, e isso nós vamos com certeza dar o nosso melhor dentro de campo para que isso tudo seja, né, bem representado e que isso possa acontecer da melhor maneira possível.
E já o goleiro Vitor pede que a equipe do Atlético Mineiro resgate as conquistas do passado para conquistar a classificação diante da equipe do Josh Wiseman.
Acho que toda conquista, toda glória, ela serve como motivação e serve como referência para novas conquistas, né? E assim, tanto eu quanto o Léo, né, fizemos parte de um passado recente de grandes conquistas, e acho que é isso que a gente tem que tentar resgatar, puxar esses grandes jogos, essas grandes batalhas que a gente vivenciou nessas conquistas para poder trazer energias positivas, coisas positivas para conseguirmos a classificação amanhã. E vejo a equipe muito motivada para isso, né? A gente sabe da importância desse jogo, a importância que ganhou esse jogo nas últimas semanas, né? Até porque a Libertadores passou a ser nosso grande foco de conquista no ano. Então, todo mundo tá bastante ciente da responsabilidade e da importância que é esse jogo, e todo mundo motivado em cima disso aí.
E esse jogo do Atlético Mineiro, será que ele consegue matar o Josh Wiseman no horto? Normalmente no outro estava todo mundo morto, mas agora não, né?
Esse passado recente não é dessa forma. O Atlético não tem jogado bem, tem perdido muitos jogos, não está bem no Campeonato Brasileiro. Agora é um placar que dá para jogar e tentar.
Eles jogam pelo empate aqui.
O problema é o seguinte, é que a equipe do Josh Wiseman vai ficar esperando e vai jogar nos contra-ataques. Então o Atlético tem que ter muito cuidado para não tomar um gol, porque se tomar um gol, esse gol ele tem um peso maior. E aí o Atlético, em vez de fazer um segundo gol, vai precisar de fazer 3 gols, aí é muito complicado. Mas é um jogo que, com muito cuidado, pode o Atlético obter a classificação.
5:36. Agora é a hora do Botafogo. Botafogo tem um compromisso quinta-feira espetacular, né? Contra o Nacional de Montevidéu. Mais de 44 mil ingressos já vendidos. Vai ser o maior público no Engenhão do ano. Esse jogo será pelas oitavas de final. Botafogo venceu 1-0 lá no Uruguai. E o repórter Rafael Monteiro. Vem aí o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O representante carioca na Libertadores, o Botafogo, vai fazendo os últimos ajustes para enfrentar o Nacional do Uruguai na próxima quinta-feira no estádio Nilton Santos, válido pelas oitavas de final da competição. O empate é suficiente para o time da Estrela Solitária passar para a próxima fase, pois na primeira partida, fora de casa, venceu por 1-0. E o meio-campo João Paulo fala sobre a semana decisiva para o time alvinegro e diz que a oscilação, o baixo rendimento nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro não interfere na partida contra os uruguaios.
Eu acho que essa oscilação no brasileiro é natural devido a esse fator de estar jogando 3 competições ao mesmo tempo, muitos jogos em sequência, e a gente nunca escondeu que o nosso foco maior é a Libertadores. Então acho que também passa por isso, a gente está 100% na Libertadores, a gente tem feito grandes jogos. E esperamos na quinta-feira manter isso. Ah, é diferente, não dá para negar. Um jogo de mata-mata, um jogo decisivo, uma tão sonhada vaga, né, para umas quartas de final. Então é diferente, mas a gente procura trabalhar da mesma forma, com o mesmo foco, fazendo o que a gente vem fazendo o ano todo. Acredito que dessa maneira as coisas vão dar certo.
Nos últimos 5 jogos, foram 3 empates e 2 derrotas no Brasileiro. O torcedor alvinegro fez a sua parte e esgotou todos os ingressos disponíveis para quinta-feira. Sobre o time uruguaio, já está no Rio de Janeiro e fez treinamento pela manhã na Gávea, sede social do Flamengo. A imprensa não teve acesso ao treinamento e a entrevista coletiva, que estava prevista após a atividade, foi suspensa. O Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Ô Jorge Ramos, parabéns à torcida do Botafogo, né? Lotou em vários jogos da Libertadores da América, na pré-Libertadores e na fase de grupos também que o Botafogo passou. E agora vai dar maior apoio, mais de 44.600, quase 45 mil ingressos vendidos.
Praticamente a lotação, né, esgotada, isso é muito bom, né? Porque os jogadores vão entrar com total apoio da torcida, é fundamental. O Botafogo tem uma grande vantagem, né, a mesma vantagem, por exemplo, que tem o Grêmio. E tem que saber tirar proveito disso, porque quem vai precisar, né, de propor o jogo é a equipe do Nacional, porque precisa de um gol. O Botafogo tem... E o Botafogo...
Isso é bom, né? O Botafogo gosta de jogar
contigo. Exatamente o que eu ia dizer. O Botafogo gosta disso. O Botafogo gosta quando é atacado, porque sai rapidamente em contra-ataque. Porque se o Botafogo faz um gol, aí dá um passo gigante para a classificação. Mas é um jogo que tem o seu risco, como todo jogo tem, mas a chance é muito maior do Botafogo.
Rapidinho, Jorge Vamburgo, comentarista de classe. O time também vai ter a torcida em cima, né? Querendo que o time faça logo o gol que resolva a parada. Seria isso lá no Engenhão amanhã, na quinta-feira?
A torcida deve entender a situação. O Botafogo não pode sair de uma maneira atabalhoada para cima do Nacional, porque tem a vantagem. Ele joga com 2 resultados, vitória e empate. Então a torcida não tem que exigir que o Botafogo parta para o ataque, e essa não é a característica do Botafogo, como o Jorge acabou de falar. O Botafogo certamente vai esperar o Nacional para sair na boa e conseguir o gol de contra-ataque. É o que eu espero deste jogo, e acho que o Botafogo vai sair classificado, até porque, ele, pelo que se viu no primeiro jogo, ele tem um time melhor do que o Nacional.
Valeu, 5h40, uma paradinha e voltamos já já. Lembrando que 6 horas tem um repórter nacional, notícias pelo Brasil e no mundo. Você vai conferir aqui com o Luciano Barroso. Daqui a pouco a gente volta.
No Mundo da Bola. O samba pede passagem e a Rádio Nacional abre o espaço. Neste domingo, a partir de 11 da manhã, o programa Ponto do Samba está de volta. Atenção sambistas, se ligue no confete. Ponto do Samba, o programa de gente bamba, agora aos domingos pela manhã, às 11 horas. Apresentação Rubem Confetti. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
No Mundo da Bola.
Para você, vem comigo, são 5 horas e 43 minutos e a Supercopa da Europa terminou. Foi isso aí na Macedônia, Luiz Ferreira.
Terminou, o Real Madrid venceu o Manchester United por 2-1. Apesar da pressão dos Red Devils no final da partida, deu à equipe merengue. Marcaram para o Real Madrid Casemiro e Isco, com Lukaku descontando para a equipe inglesa. Agora as duas equipes se preparam para as suas competições, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e a tão sonhada e desejada Liga dos Campeões, Borges.
Valeu, a gente continua aqui com o Jornalismo Sempre Ação no programa
Nacional da Bola. Nacional Jornalismo.
Justiça suspende ação contra Samarco e 22 pessoas por desastre em Mariana. Reportagem de Vitor Ribeiro.
O juiz Jaques de Queiroz Ferreira, da Justiça Federal em Minas Gerais, suspendeu a ação penal contra as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR, além de 22 pessoas. Todos considerados responsáveis pela tragédia na barragem de Fundão, em Mariana. O maior desastre ambiental no país ocorreu em novembro de 2015. A decisão foi tomada no dia 4 de julho, mas só foi divulgada agora. De acordo com os advogados dos réus, a justiça considerou válidos dados telefônicos ilegais porque teriam sido obtidos fora do período determinado pelo mandado judicial. Os réus querem anular todo o processo, mas o juiz vai aguardar informações sobre a quebra do sigilo telefônico. O Ministério Público Federal em Minas Gerais se manifestou por meio de nota. Disse que as alegações não procedem porque as interceptações usadas na denúncia foram feitas dentro do prazo legal. E o que estava fora do prazo autorizado pela justiça foi retirado dos autos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Valeu, 5h45.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Recordar é viver? Schneider acabou com você. Vai dizer que nunca cantou uma versão da marchinha de carnaval Recordar é viver em um jogo de futebol? Se não, precisa ir mais à arquibancada. Talvez nunca tenha cantado com o Schneider sendo o grande protagonista, mas a verdade é que um holandês já pode ter participado da brincadeira. Schneider foi o grande carrasco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 na África. Marcou os dois gols da virada holandesa nas quartas de final no estádio Nelson Mandela Bay, em Porto Elizabeth. E muita gente achava que o experiente Schneider estava no fim de carreira. Depois de sair do Galatasaray da Turquia, onde foi bem, parecia que o meio de 33 anos ia caminhar para a aposentadoria. Mesmo depois de tantas conquistas por Ajax, Inter de Milão e pelo próprio Galatasaray, a imprensa europeia dava como certa a ida de Schneider para o futebol dos Estados Unidos, para então terminar a carreira. Mas o carequinha tem uma carta na manga e está pronto para uma nova batalha. O destino de Schneider é o Nice, da França. E sabe com quem ele vai fazer dupla? Com o polêmico atacante italiano Mario Balotelli. E já tem uma pedreira pela frente. O Nice estreou com derrota no Campeonato Nacional, perdendo para o Saint-Étienne por 1-0. Mas o time tem um planejamento maior nesta temporada. Classificado para a fase preliminar das Champions League, o Nice terá que passar pelo Napoli, da Itália, para tentar entrar na fase de grupos. E por isso, está investindo na contratação do holandês Wesley Sneijder. Recentemente, Sneijder bateu um recorde da seleção holandesa. Em junho, ele completou 131 jogos pela Laranja Mecânica e se tornou o jogador com o maior número de partidas pela seleção, ultrapassando o ex-goleiro Van der Sar, que atuou 130 vezes. Na ocasião, a Holanda goleou o Luxemburgo por 5-0 no estádio Feyenoord e Sneijder, inclusive, marcou um dos gols. A partida foi válida pela sexta rodada das eliminatórias europeias da Copa. Apesar da vitória, a Holanda não está em uma situação cômoda. Pelo contrário, o time de Sneijder ocupa a terceira posição no grupo A das eliminatórias. A líder é a Suécia, com 13 pontos, seguida pela França, que também conquistou 13 pontos. A Holanda tem 10 e a chance de se recuperar na próxima rodada. França e Holanda se enfrentam no dia 31 de agosto em território francês, valendo a segunda posição do grupo. Se as eliminatórias terminassem hoje, a Suécia estaria classificada para a Copa da Rússia e a França iria para a repescagem. Já a Holanda ficaria de fora. Lembrando que a seleção holandesa não se classificou para a Eurocopa de 2016, o que foi considerado um imenso vexame. Sneijder tem a missão de tirar o terceiro colocado da Copa do Mundo de 2014 da lama para entrar na Copa do Mundo da Rússia de 2018, sempre como uma das favoritas.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, então, tá sempre aí o nosso Maurício Costa com uma boa matéria do Nacional na Copa e ainda o Mário Silva trazendo sempre as histórias da Copa do Mundo, Nacional na Copa, aqui dentro do programa No Mundo da Bola. Vem o Momento Estádio 5h48.
Momento Estádio.
esportes olímpicos e paralímpicos, ele volta, Wagner Gomes.
Agentes de saúde pública da Grã-Bretanha confirmaram que uma epidemia de norovírus gastroenterite atingiu dezenas de atletas que estão participando do Mundial de Atletismo em Londres. A agência de saúde na Inglaterra confirmou que recebeu 30 notificações de atletas com norovírus, tendo 2 casos já confirmados positivos após testes de laboratório. Ainda de acordo com o órgão, mais casos podem acontecer, pois o vírus se espalha com facilidade. O comitê organizador do evento disse que os atletas que foram atingidos pelo vírus estão recebendo apoio tanto do comitê quanto das equipes e que está trabalhando em conjunto com as equipes de saúde pública para controlar a situação. Imagina se isso aqui fosse no Brasil, hein?
Esse é o Wagner Gomes, mas notícia boa sempre pinta, né? Foi no dia 8 de agosto, exatamente, que a nossa judoca Rafaela Silva conquistava a medalha de ouro na categoria até 57 quilos nos Jogos Olímpicos Rio 2016, aqui na Cidade Maravilhosa. O repórter Rafael Monteiro conversou com a nossa medalhista ao vivo aqui na Rádio Nacional, logo depois da vitória dourada. Vamos relembrar, então, esse grande momento do esporte.
Ela está chegando, não, ela ainda continua aqui falando com o defensor que está à frente da gente, a gente está ficando aguardo para chegar nela aqui na Rádio Nacional, para falar o microfone da Rádio Nacional. Agora sim, ela está chegando aqui, mais lentamente, a Rafaela Silva, medalha de ouro, a categoria até 57, o trabalho de salto aqui na frente. Primeira medalha tão esperada, chegou agora é ouro, né?
Ah, acho que depois de Londres, né, quando eu perdi minha, fui eliminada na segunda luta, eu queria desistir do judô, comecei a fazer um trabalho com a minha coach, né, o Salgado, ela me deixou desistir do judô, meu técnico me incentivando, acho que esses meus 2 últimos anos eu treinei o máximo, saía do treino chorando, cansada, não queria levantar da cama, mas eu tinha o objetivo que era vir aqui representar bem o Brasil.
Principalmente como ensinaria a torcedora?
Ah, com certeza, né? Porque eu entrava ali, o ginásio tremia, minhas adversárias sentiam a pressão e eu estava dentro de casa, né?
Beleza, comemorando bastante a Rafaela Silva. Ela vai ter que sair, vai direto para tomar um banho, para ir pro pódio. Eu vou ver se consigo fazer uma palavrinha aqui com a Rafaela. Vou ver se eu consigo fazer uma palavrinha com a Rafaela Silva. Vamos ver se a gente consegue.
Ah, acho que depois de Londres foi o pior período da minha vida, né? Eu queria abandonar o jogo. Eu peguei uma chave bem parecida com a chave que eu fiz hoje, mas não consegui avançar na competição em Londres. Mas hoje eu tinha um objetivo que era vir aqui representar toda essa torcida, minha família, meus amigos, e fazer uma boa competição. Graças a Deus eu saí com a medalha de ouro pro Brasil.
Grande história, há exatamente um ano, hein, Jorge Ramos? 8 de agosto, aqui nos Jogos Olímpicos Rio 2016, a conquista dessa medalha de ouro na categoria 57 quilos no judô, pela nossa Rafaela, que conquistou essa medalha de ouro. Que beleza, é um ano atrás.
É importante sempre, né, e a gente tem esse compromisso, emissora pública, de sempre relembrar os grandes momentos. Agora, pena, não é, que a questão do esporte ainda no Brasil fique viva de grandes momentos como esse. São esporádicos. Há um ano, essa vitória, e parece que a coisa vai engrenar e tal, e nada acontece. Infelizmente, é assim. Agora, a gente tem esse compromisso sempre de lembrar as grandes conquistas do Brasil.
5h52. Aí o Palmeiras, o Verdão, Palmeiras que vem aí tentando chegar junto ali do Grêmio, Porto Alegre, segundo colocado, e passar do Santos também. 5h52, Palmeiras, quem traz informações é Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Nacional. O elenco do Palmeiras começa a treinar daqui a pouco, às 6 horas da tarde, com portões fechados até 15 para 7 da noite, no Allianz Parque, palco do jogo decisivo de amanhã, 15 para as 10 da noite, contra o Barcelona de Guayaquil, pelas oitavas de final da Libertadores. E o Allianz vai ter casa cheia. Até ontem, mais de 36 mil ingressos já tinham sido vendidos. No jogo de ida no Equador, derrota do Verdão por 1 a 0. O grupo esteve reunido até ontem em um hotel em Atibaia, no interior paulista, e o técnico Cuca aproveitou para treinar jogadas de bola parada. A equipe ganhou 2 reforços para amanhã, e quem sabe para a sequência da Libertadores. Como ainda podia trocar 2 atletas inscritos no torneio, o meia Moisés e o atacante Deverson ficaram ficaram com as vagas dos jovens Léo Passos, meio campista, e do atacante Vitinho, que foi emprestado ao Barcelona da Espanha. Adversário do Verdão, o Barcelona de Guayaquil, chegou ao Brasil no domingo e ontem treinou no CT do rival Alviverde, o Corinthians. O principal desfalque do time equatoriano é o atacante argentino Ariel, ex-Coritiba, que está contundido. O treino de agora à noite é que vai definir o time que entra em campo amanhã, mas a expectativa é que Cuca mande a campo Jailson, Mike, Mina, Luan e Egídio, Bruno Henrique, Jean e Guerra, Roger Guedes, Dudu e Deyverson. De São Paulo, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves, aqui com as notícias do Palmeiras. O Barcelona em Guayaquil venceu na quarta-feira, dia 5 de julho, lá no Monumental de Barcelona, 1-0. O Palmeiras, logicamente, joga pela vitória, porque o empate é do Barcelona em Guayaquil. E aí, essa história do Palmeiras, Jorge Vamburgo?
Tarefa difícil a do Palmeiras, mesmo jogando em casa, no Allianz Parque, com o apoio de toda a sua torcida, mas não é impossível. Com tudo isso, é possível reverter o resultado, porque, para a sorte dos palmeirenses, o Barcelona conseguiu apenas o placar mínimo. Então o Palmeiras sai em desvantagem, mas tem condições pelo futebol que ele joga, nem sempre, né? Nem sempre, mas habitualmente, pelo futebol que ele joga habitualmente, e se os seus jogadores estiverem em uma noite boa, poderá reverter esse resultado e conseguir a classificação. Sim. Acho que jogando em casa com o apoio de toda a sua torcida, o Palmeiras é favorito para conseguir a classificação, mesmo com essa desvantagem.
Aquela pressão que a gente falou do Botafogo aqui contra o Nacional, a mesma pressão da torcida do Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil, Jorge.
É verdade. É uma missão assim difícil, mas não é impossível. Acho que o Palmeiras tem condição de conseguir essa classificação.
5:55. Amanhã tem Ponte Preta e Fluminense. Amanhã no Moisés Lucarelli, jogo reprogramado por causa do acidente, a morte do filho do Abel. É o último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série A. E quem traz pra gente notícias é o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fluminense e Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo, se enfrentam nesta quarta-feira para encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogo é pela 17ª rodada, adiada para ambos os clubes, em função do falecimento do filho do técnico Abel Braga, João Pedro, na véspera da partida, que seria no dia 29. O tricolor vive o momento mais tranquilo na tabela, venceu na última rodada o Atlético Goianiense, chegou aos 25 pontos e se encontra na décima posição. Já a Macaca vem de uma derrota e um empate nas últimas duas rodadas. É o 15º, 22 pontos, a 3 da zona de rebaixamento, que é o São Paulo com 19. O técnico do Fluminense, Abel Braga, fala sobre as dificuldades no decorrer de 2017 e diz que Robert pode ter oportunidade.
Eu não sei onde pode chegar. Todo mundo está dando o máximo. E você vê, os problemas surgem, cara. Eu perco o jogador numa situação que ele não tomou porrada, ele não teve uma falta grosseira, nada disso. Hoje já tinha readquirido a titularidade, quer dizer, provavelmente já vou ser esse jogador. Agora o campeonato não para, ele vai dar agora um certo alívio, que a nível de Douglas e de Sornosa é muito importante, como vai ser para a equipe como um todo e para o Scarpa. Fica muito sobrecarregado para o Scarpa, praticamente o único organizador da equipe. Ele é garoto, mas os outros são muito mais garotos. Os outros estão entrando dentro de uma equipe fluminense nesse momento, num momento difícil. Né? Você vem para cá, tu joga sem... Começa com o Calazans, ele se lesiona. Mas aí, em 5, 6 minutos... O Robert me mostrou muita coisa. Ele tem oscilado nos treinamentos, mas hoje, em 5 minutos, ele me mostrou muita coisa. De repente, vai ter essa chance.
O jogador citado pelo Abelão é o meia Marcos Calazans, que sofreu uma ruptura no ligamento do joelho e só volta aos gramados no ano que vem. Em contrapartida, Abel vai poder contar com Lucas, Orejuela e Léo, que cumpriram suspensão no jogo passado contra o Dragão. Já o técnico Gilson Kleina da Ponte não vai poder contar com o zagueiro Rodrigo, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo passado contra o Vasco e está suspenso. Outro que não vai poder atuar é Renato Cajá, com dores no joelho. E Maranhão, emprestado pelo Tricolor até o final do ano, não entra por força contratual. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Aí agora o Flamengo, porque o Flamengo até agora não anunciou o Rueda, né, o colombiano, e nem outro técnico, hein, meu querido
Luiz Ferreira. Nenhum nem outro, Borges. Certo é que o técnico Jaime de Almeida, interino, por enquanto, realizou o treinamento da equipe que enfrenta o Palestina amanhã. Diego e Hever vão ser poupados por desgaste muscular. Rodinei e Mancoeiro estão lesionados, estão fora da partida. Muralha no gol. Muralha no gol, hein? Pará, Rodolfo, Juan e René. Márcio Araújo de volta, William Arão e Everton Ribeiro. Giovani, Felipe Vizeu e Everton. Esse deve ser o time que entra em campo amanhã.
E aí? Isso é uma barbada, né, pro Flamengo?
Tem outro 5x2 lá.
5x2, é
impossível. Tem 5 gols
se fora. Se acontecer alguma coisa que não seja a classificação, cai o presidente do Flamengo, né? Com relação ao jogo do Fluminense, é um jogo importante. O Fluminense, se ganhar, pode chegar ao G6.
Você vai estar comentando lá do Ricardo Mazzano.
Estarei lá. É um jogo complicado, porque é fora e há muita oscilação, porque são jogadores jovens, né?
Jorge Vambuguer, o Flamengo não anunciou ainda ninguém. Esse time está bom para enfrentar o Palestino?
Ah, para enfrentar o Palestino, qualquer time estaria bom. Isso. Agora, a grande dificuldade que qualquer técnico do Flamengo, contratado pelo Flamengo, vai ter, é que o Flamengo, na gestão do Eduardo Bandeira de Melo, já contratou e demitiu 10 treinadores. Será que o Reinaldo Rueda sabe disso?
Quem trabalhou com você aí? Hã, Jorge Vambuguer? Sumiu.
Sim, pode repetir?
Quem trabalhou com você aí? Não, tá indo e voltando. 5h59 vem aí o repórter nacional, nosso Jorge Ramos, daqui a pouco no programa Estádio da TV com a Dani, não é isso?
É, hoje não, amanhã. Amanhã estarei lá.
Amanhã, hoje não. Amanhã tá confirmado.
Amanhã tá confirmado.
Então tá certo. Um abraço. Vem aí o repórter nacional.
O nosso Ai Blá Blá!
No mundo da bola. Fique com a emoção no mundo da bola.